Ok, bom. Ora bem, caros colegas, informações gerais, adiamentos, deslocação a Moscovo, adiada, deslocação a Cied, adiada, audição dos embaixadores ao Cied, para tratar da questão de Moçambique. Audição dos embaixadores de Portugal em Madrid, OTAN e Berlim, adiadas. Audiência do movimento Também Somos Portugueses, adiada. Pedido de audiência, associações de expoliados de Angola e Moçambique. Esta associação tem sempre sido recebida pela nossa comissão. Eu julgo que também temos que adiar isto. É preciso responder a esta associação e dizer por razões exclusivamente relacionadas com.
Mas acedemos ao pedido de audiência.
Certeza. Porque é que não vemos aceder? Há ou não há expoliados de Angola e Moçambique? Há. Portanto, tenho todo o direito de se organizar numa associação e de se fazerem ouvir na Assembleia. Ora, audição regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros. Isto era prevista para o dia 5 de maio, terça-feira. Vamos fazer isto, caros colegas. Qual é o formato melhor? Fazemos assim, coordenadores, não há outra maneira. Foi assim que fizemos a última.
5 de maio.
5 de maio. Audições, quer dizer, isto, o elenco completo da comissão não há. Nem vale a pena estarmos aqui a refletir se há ou não há. Não há até existirem instruções no sentido que pode voltar a haver.
Essa é uma audição regimental.
Ora bem, discussão e votação de projetos de votos. Temos vários votos. Temos um primeiro do PSD. Voto de protesto pela decisão das autoridades venezuelanas de suspender os voos da TAP e de atacar o embaixador de Portugal em Caracas. Faz favor, Sr. Deputado.
Antes de começarmos a discussão dos votos, eu gostava de pôr aqui à consideração dos
Sim.
colegas o seguinte: estes votos têm 2 meses. Não é que os assuntos não sejam relevantes, mas na medida em que, entretanto, aconteceram muitas coisas no mundo, e estes votos eu julgo perderam um bocado a sua
Não,
pertinência.
parece ter um pouco, enfim, perdeu a oportunidade, mas isso não interessa. Essa
Isto
decisão é do autor.
relativamente, exatamente, eu estou a falar também pelo facto de nós termos aqui um voto e também abdicamos dele. Não, acho que não faz sentido, nem ninguém compreenderia, em relação à Venezuela. Quer em relação à Venezuela, quer em relação ao do Irão, eu acho que hoje as prioridades são outras. E estar a fazer um voto desta natureza relativamente à Venezuela, em que os voos estão suspensos de cá, de Portugal para a Venezuela, da Venezuela para todo o lado, com exceção de alguns voos eventualmente particulares para repatriamento, eu acho que tudo isto se torna assim um pouco irrisório, irrisível. E, portanto, na nossa opinião, se os colegas estiverem disponíveis para abdicar destes votos, eu acho que também nós, da nossa parte, também abdicaríamos. Nós, não faz sentido. As prioridades mudaram completamente com o combate ao Covid e, portanto.
Sobre o que eu vou dizer, eu diria assim: não é um problema de oportunidades, nem é um problema de irrisório, porque as matérias não são irrisórias. É um problema de oportunidade. Quer dizer, de
Exatamente.
facto, isto está-me tudo um bocado.
Sérgio.
Ainda por cima, infelizmente, a Venezuela não tardará a dar-nos razão, a dar-nos motivos para renovados votos fresquinhos sobre matéria importante. Mas essa decisão depende dos outros, portanto,
Senhor
não.
Presidente, precisamente, eu acho que, mesmo nessa perspectiva relativamente à Venezuela, hoje o que faria sentido, eventualmente, era discutir uma outra dimensão, dos problemas que existem, que são causados precisamente com a própria declaração do estado de emergência na Venezuela e o que isso tem suscitado em termos de abusos de toda a natureza e de todos os problemas que decorrem da fragilização
Muito
de
bem,
uma
Sr. Deputado.
sociedade que já tem ruptura do
Excelente. Então, podemos, se o Sr. Deputado
sistema
quiser,
de saúde, etc.
quando chegarmos ao ponto de outros assuntos, tem todo o direito de introduzir essa discussão. Senhores Deputados, Sr. Deputado Melo de Abreu, sobre o seu voto.
Eu, por mim também, enfim, se for, digamos aqui, se houver, há o nosso, do PS, não é? O do CDS, e depois há aqui o do Chega, não é sobre isso, e há um do PCP que é diferente, não é? Eu, por mim também, enfim, se o CDS também estiver, Também é uma questão de oportunidade, também acho que...
Muito bem, Sr. Deputado, o primeiro ponto é o voto 887-14 do PSD. O PSD quer discuti-lo ou não?
Não, não.
Deixa cair, muito bem. Segundo ponto, voto 188-14 do CSPP, condenação pela suspensão por parte da Venezuela de voos da TAP por 90 dias, pelos impactos negativos que lhe possam advir para a comunidade portuguesa, residente nesse país, e pelo constante atropelo aos direitos humanos e regras de um Estado de Direito Democrático por parte do governo de Nicolás Maduro. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, eu não fiz a minha pronúncia sobre a questão em geral e eu não partilho, compreendo a tese, mas não partilho a tese. Eu acho o contrário, quer dizer, eu acho que estes votos têm um determinado momento histórico, ele está ultrapassado, inclusivamente poderíamos ter feito outros votos posteriores, basta lembrar a questão do barco português, e que não foi uma questão de Estado, foi mais um acidente naval do que propriamente uma questão de Estado, mas que o regime imediatamente tentou transformar numa questão de Estado, onde, de resto, na minha opinião, o governo português e os ministros estrangeiros estiveram bem. Agora, eu o que sugeria era que nós votássemos estes votos, quer dizer, nós não vamos ter nem grandes declarações enfáticas posterior, nem vamos ter uma grande debate sobre isto. Agora, podemos limpar a agenda toda de
Sim,
votos.
Sr. Deputado, temos perfeitamente votar, essa opção também é inteiramente legítima.
E deixar
o isto
resolvido,
faz questão que se vota.
Deixamos isto resolvido.
Se o deputado, se o voto CDS for votado, eu acho que o do PS e do PSD também devem ser votados. Não?
Sim, bem, sim. Então... Eu digo voto a favor de todos, que, tirando o do PCP.
Muito bem, Sr. Deputado, então vamos. Querem apresentar ou podemos passar à votação?
Não,
eu acho que as epígrafes estão claríssimas, não vale a pena grandes digressões.
Sim.
Diga lá. Eu realmente tinha sugerido que estes votos fossem todos condensados, mas esta coisa agora precisa de plenário. Nós não podemos votar isto aqui e morre aqui e acabou.
Não morre aqui, é publicado.
É publicado.
E é só publicada a parte resultante. Se for possível chegar a um consenso, estes são...
Então, mas ao fim deste tempo todo não foi possível construir consenso?
Também não se trabalhou para isso, também entrámos em...
A reclusão.
Eu posso distribuir pelos deputados este
Então... Sr. Deputado, também não é assim uma ideia genial aprovarmos sobre a mesma matéria uma carrada de votos. Isto estamos a reproduzir na Comissão as misérias do plenário, não é?
Não, mas é dizer que foram aprovados 3 votos, já digo.
Ok. Bem, todos reconhecendo que em virtude de circunstâncias externas que assumimos eleitos, este procedimento não é exemplar, eu sugeria que votássemos os votos todos um a um e na certeza de que esta prática de votar votos sobre a mesma matéria sem esforço de consenso não é assim uma coisa especialmente recomendável. Bem, então vamos fazer, alguém se opõe a isto ou parece-vos bem? Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
Relativamente a estes 3 votos, se for entendimento dos restantes grupos parlamentares aqui presentes, por nós também se podia, como o Sr. Presidente disse, fundir os 3 votos de um só. Também achávamos razoável que isso fizesse. Não sei se
quer
que
fazer isso agora durante a reunião.
Tenho uma delegação da minha parte para os votos que vão todos no mesmo sentido.
Uns condenam mais o governo, outros condenam mais a preocupação para a comunidade portuguesa, mas estes 3 votos não.
Sr. Deputado, então o que é que acham de fazermos uma coisa que eu não gosto, porque também não acho que seja esse o procedimento? Vota-se isto tudo com uma recomendação e os serviços têm que fazerem uma... Parece bem? Mas isto não pode ser a regra, porque os serviços da Comissão não têm... Nós somos uma das comissões mais desfalcadas e nós não podemos passar agora, tendo em conta esta propensão para o voto, não podemos adotar este sistema dessa consolidação a ser feita pelos serviços, mas enfim, neste caso concreto os serviços também estão meio hastes, tal como nós. Vamos então votar as propostas de voto, que são todas mais ou menos no mesmo sentido. São a do PSD, do CDS e do PS. A 187-14, a 188-14 e a 197-14, a Comissão fica de fazer um rascunho, depois faz distribuir por via informática aos seus deputados. Depois por mail podem fazer as correções se acharem que vale a pena. O que é importante é que desapareça da epígrafe os partidos e apareça só todos os partidos com voto único considerado da Comissão, recomendado pela Comissão, não é? Vamos lá votar isto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovados por todos por unanimidade. Ora bem, o que é que fica fora deste pacote? Deixa cá ver. Ficou o voto do PCP. Vamos votar isto. O PCP não está cá, paciência para o PCP. Preocupação pela normalização das relações de Portugal com a Venezuela, voto 194-14. Quem vota a favor? Quem se abstém? É chumbado por unanimidade. Voto 197-14 do PS, já está. Depois temos aqui o voto 14 do PAN. Pesar pela morte de 23 crianças às mãos de forças policiais iranianas.
O PAN não está cá,
não é? Está, não está cá. O que é que se faz a isto?
Pode-se votar.
Pode-se votar?
Iniciativa, isso não é um projeto de resolução. Baixo na tramitação normal, vota-se e tem seguimento. É a mesma coisa que fosse votado em plenário.
Pode-se votar, de facto, não tem presente. Muito bem, senhores deputados. Espero que tenham lido esta coisa. Não li, confesso. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Vota a favor. Portanto, é essa. Voto favorável do CDS-PP. Votos favorável do CDS-PP. Voto a favor do PS-PSD.
Não,
contra. Ah, contra. Peço desculpa. Foi tudo ao contrário. Voto contra do PS e do PSD. Voto favorável do CDS-PP. Ora bem, voto 200 aqui. 204-14 do Chega, condenação pela negligência do regime comunista chinês da disseminação internacional do Covid-19. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem, portanto, rejeitado, com os votos contra do PS e o PSD e a abstenção do CDS-PP. Entramos na apreciação do relatório sobre a aplicação da declaração do estado de emergência e recolha de contributos. Conforme a deliberação da nossa Conferência de Líderes, foi terminada a baixa a todas as comissões do relatório do Governo sobre a aplicação da declaração de estado de emergência. O processo de escrutínio é coordenado pela Primeira Comissão, que solicitou o envio de eventuais observações nas áreas de competência material de cada comissão. Em síntese, pretende-se apurar se as medidas adotadas cumpriram ou não os objetivos traçados na declaração de estado de emergência. Nesse sentido, foi encaminhado aos senhores deputados o acervo de legislação aprovada no âmbito do combate tal. Assim, a Primeira Comissão solicita que sejam remetidas observações que colham a aprovação meritada em cada comissão, sem prejuízo de juntarem anexos às observações de vários partidos que mereçam a aprovação. Senhores deputados, como é evidente, ninguém pode controlar o objeto da nossa comissão. Portanto, nós pronunciamos sobre os pontos que nós entendermos sobre a declaração do estado, sobre as medidas que dão cumprimento ao estado de emergência. Não estamos vinculados à matéria dos negócios estrangeiros, temos a interpretação que entendemos, como deputados eleitos, não existe nenhuma instância com competência acima de nós para determinar sobre a legitimidade das considerações que nós entendemos fazer. Portanto, se os deputados querem fazer uma discussão sobre isto, alguém tem alguma consideração a fazer sobre isto, ou damos um parecer positivo, genérico, sem mais.
A nossa parte.
Sr. Deputado Tom Correia, faz favor.
Só para esclarecer da nossa parte do CDS, e eu sou membro da primeira comissão também, onde sou de resto coordenador, nós o que dissemos foi o seguinte: nós faremos, nós CDS, um documento global de análise, em que sim, na parte dos negócios estrangeiros não temos grandes reparos a fazer, sim, noutras eventualmente sim, e entregaremos e pediremos que seja anexo ao próprio projeto de resolução que a Assembleia elaborará. Foi uma metodologia que eu sugeri.
Muito bem.
Não sei se será aceito ou não. Na parte dos negócios estrangeiros, nada em concreto, já na área da saúde e do relatório daquilo que se chama a cronologia da pandemia, ou mesmo na área da primeira comissão e da implementação do estado de emergência, aí temos algumas coisas. Na parte dos negócios estrangeiros, não, achamos que
com certeza
é esclarecedor e acho que os esclarecimentos que o próprio ministro deu foram suficientes.
Sim, e também pode ter o entendimento de que todas as matérias são relevantes do ponto de vista da segurança nacional e, portanto, pode trazer tudo à Comissão de Negócios Estrangeiros, que a gente libera sobre tudo. A Comissão de Negócios Estrangeiros vive em estado permanente de conflito de competências positivo com tudo. Portanto, não há, tirando a Comissão de Ética, que tínhamos o bom senso de nos meter naquilo. Sou deputado Pisco.
Sr. Presidente, eu por acaso fiquei até surpreendido que este relatório nos tivesse chegado, mas no entanto, a única coisa que eu queria dizer, eu passei os olhos pelo relatório, pelo seu conteúdo, e a matéria descritiva desde o início da inclusão da pandemia, e é uma informação útil relativamente a tudo aquilo que foi feito nas diversas fases de todo este processo. Eu aquilo que mais valorizava aqui era o simples facto de, e eu julgo que isto pode ser relevante, de, neste contexto, o facto de o Parlamento estar a funcionar e de aprovar todos estes documentos que estão relacionados com a implementação do estado de emergência, porque preciso não esquecer que na União Europeia houve parlamentos que foram suspensos. E, portanto, a normalidade democrática passa também por aqui, mesmo que isto não tenha muito a ver connosco, mas pelo menos temos acesso a esta documentação. Era só isso que queria dizer.
Muito obrigado, Presidente. Trata-se da petição 634, suscita alteração legislativa da Lei de Seguro Social Voluntário com vista à inclusão dos portugueses da diáspora no sistema de segurança social. É, eu peço licença diretamente para análise da petição, se todos concordarem. De acordo com a documentação disponibilizada pelo Serviço da Assembleia da República, a petição foi subscrita por 128 cidadãos, no entanto, foi constatado que duas assinaturas não preenchem os requisitos formais, constantes no número 3 do artigo 6º da Lei do Exercício de Direito de Petição, pelo que foram contabilizadas apenas 126 válidas. Não se verifica nenhuma das causas para indeferimento liminar previstas no artigo 12 desta lei, que contém o quadro normativo que deve reger o juízo relativo à admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. Opinião, se der licença, posso seguir direto à opinião do deputado. De acordo com a informação presente nos códigos de regimes contributivos do Sistema Previdência de Segurança Social estão abrangidos pelo regime do seguro voluntariado cidadãos nacionais que exerçam atividade profissional em território estrangeiro e que não estejam abrangidos por instrumentos internacionais de segurança social a que Portugal se encontra vinculado. No caso concreto descrito nessa petição, que peca por uma exposição um pouco clara e detalhada, não é possível vislumbrar o problema em concreto e, por isso, identificar também uma solução concreta que passe por uma simples alteração à Lei do Seguro Social Voluntário. E, por isso, é importante que seja solicitado parecer ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e ao Ministério dos Negócios Estrangeiros a informação mais detalhada sobre essa situação. No entanto, a propósito, não é demais salientar que todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei, conforme o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, mas também que todos os cidadãos portugueses que se encontram ou residam no território estrangeiro gozam de proteção do Estado para o exercício dos direitos, estando sujeitos aos deveres que não sejam incompatíveis com a ausência do país, o artigo 14º da Constituição da República Portuguesa. É igualmente relevante recordar que todos têm direito à segurança social, conforme o artigo 63 da Constituição da República Portuguesa, pelo que o objeto da petição deve merecer a nossa atenção. Vou diretamente agora ao parecer. Faço o exposto à Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidade Portuguesa é de seguinte parecer. A petição 634 solicita alteração legislativa da Lei do Seguro Social Voluntário, com vistas à inclusão dos portugueses na diáspora no sistema de segurança social. Foi objeto de apreciação pela Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas nos termos presentes no relatório. Deve ser solicitada informação sobre o peticionado à senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e deve ser solicitado parecer sobre a pretensão formulada na petição do senhor Ministro de Negócios Estrangeiros. O presente parecer sobre a petição 634 solicita alteração legislativa à Lei de Seguro Social Voluntário e deve ser enviado à Comissão do Trabalho e Segurança Social, de modo a ser integrado no relatório final. Tenho dito.
Obrigado, Sr. Deputado. Conta é a parte resolutiva, mas ainda assim gostava de o felicitar por ter elaborado a opinião do relator, que é realmente a parte politicamente mais significativa dos nossos relatórios e, infelizmente, acontece às vezes os relatores reservarem a sua opinião para o plenário e não o trazem à comissão, e isso empobrece enormemente o nosso trabalho e a nossa comissão, porque os deputados podem aqui não só discordar da parte resolutiva e entender, não parece ser o caso, que esta matéria não reúne as condições regimentais para ir a plenário, mas não podem também fazer as considerações que me entenderem sobre a questão sobre o posicionamento político assumido pelo seu deputado. E, portanto, é sempre enriquecedor que os deputados façam tragam aqui a opinião do relator. Alguma intervenção sobre esta coisa? Não há. E, portanto, vamos votar o relatório do seu deputado Paulo Porto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Os cumprimentos ao seu deputado Paulo Porto. Vamos agora ainda, com o Sr. Deputado Paulo Porto, apreciar o parecer referente ao Projeto de Lei nº 128-14-1, apresentado pelo PSD, de criação do programa Mulher Migrante. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Projeto de Lei 128, considerando-se, nota preliminar, Projeto de Lei 129, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD, visa a criação do programa Mulher Migrante. Peço a licença de ir diretamente para objeto, conteúdo e motivação. O projeto de lei 129, criação do programa Mulher Migrante, tem por objetivo a criação de um programa destinado ao incremento da cidadania das mulheres portuguesas residentes no estrangeiro. O item 3, breve enquadramento legal nacional e antecedentes. A promoção da igualdade entre homens e mulheres constitui, nos termos do artigo 9º, a linha H, da Constituição da República Portuguesa, uma das tarefas fundamentais do Estado português, não sendo, segundo Gomes Canotilho e Vital Moreira, uma mera refração do princípio de igualdade. No Portal das Comunidades e no Gabinete de Apoio aos Imigrantes, encontra-se informação complementar relativa aos apoios disponibilizados pelo governo aos imigrantes. Relativamente aos antecedentes, na 4ª sessão legislativa da anterior legislatura foi apresentado o projeto de lei número 1142, entretanto, caduca por força do previsto número 1 do artigo 121 do Regimento da Assembleia da República, de conteúdo praticamente idêntico ao presente, embora com a denominação Criação do Programa Comunidades Portuguesas no Feminino. Já anteriormente, durante a 11ª legislatura, tinham sido apresentado o projeto de resolução número 21 do PSD sobre a problemática da mulher migrante, no qual preconiza a necessidade de implementar um conjunto de medidas e apoio visando a promoção da igualdade de gênero. O item 4, iniciativa legislativa da petição pendente sobre a mesma. De acordo com a pesquisa efetuada à base dos dados legislativos, não se verificou, neste momento, iniciativas e petições pendentes sobre a mesma temática. Impacto orçamental, de acordo com os elementos disponíveis, a iniciativa prevê que o financiamento do programa Comunidades Portuguesas no Feminino será assegurado através, no caso aqui houve um erro de digitação, Mulher Migrante, será assegurado através da rúbrica específica inscrita anualmente no orçamento de fundo para as relações internacionais do Ministério dos Negócios Estrangeiros, e poderá constituir um encargo orçamental, ainda que não seja possível, nesta fase, qualificá-lo. Opinião do parecer do autor, sendo opinião emissão facultativa, o deputado autor presente exime-se nesta sede manifestar-se sobre a opinião.
Muito obrigado. Já desta vez o seu deputado não seguiu a sua própria doutrina e pregou-nos do seu pensamento. Mas, enfim, não sei se alguém deseja usar da palavra sobre isto. O autor da iniciativa, faz favor.
Exatamente. Um pequeno comentário. Eu, quando acabou a sua intervenção, eu estava à espera que agora acontecesse isto. Mas pronto. O problema aqui, o primeiro subscritor é o deputado José Cesário, que não está aqui hoje. Nós andamos com isto, ele sobretudo anda com isto de legislatura em legislatura. E o que é que nós propunhamos neste caso concreto? Porque eu queria felicitar naturalmente o deputado Paulo Porto, o deputado relator, Porque a determinado momento, não citou agora, a determinado momento, eu levanto esta questão de que falou efetivamente que isto poderá resultar num encargo orçamental que nós, enfim, junto do FRI, e que nós gostaríamos de saber qual é também, não é? Mas antes disso, fala aqui em consultas e contributos, sugerindo, nomeadamente, que houvesse uma consulta, solicitado uma audição ao Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas, da Comissão para a Cidadania e Igualdade do Género e do membro do governo competente, etc. O que é que nós propunhamos, enfim, ou aprovamos isto assim, se for de aprovar, por nós aprovamos, mas se for caso de se fazer de se solicitarem que se pronunciassem estas entidades ou outras, mas estas entidades em concreto que são as indicadas pelo Sr. Deputado, nós o que faríamos era estabelecer um prazo e pedir que fosse feito por escrito no prazo de 30 dias, por exemplo, não é? Quer dizer, que o Ministério, o Conselho Permanente das Comunidades e a Comissão para a Cidadania e a Igualdade, no prazo de 30 dias, se pronunciassem sobre isto, não é? O que nós não queremos é, primeiro queremos aprová-lo, segundo o que nós queremos aprová-lo aqui e depois apelar. E depois o que nós queremos também é que vá limpo, quer dizer, que vá o melhor possível e que não se prolongue. E daqui a 4 anos, se for de 4 anos, daqui a 4 anos estamos aqui a discutir o mesmo assunto, eventualmente com o deputado Paulo Porto a fazer novamente de relator deste processo. Portanto, admitimos que possa ser solicitado o parecer ou o que quer que seja, por escrito e com um prazo definido, que para nós um prazo razoável seria um prazo de 30 dias.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais inscrições. É evidente que não é preciso ter dons sobrenaturais para antecipar o parecer da Comissão para a Igualdade, nem do Conselho das Comunidades. A única incógnita que fica é saber quais são os encargos que objetivamente esta proposta.
Exato.
Os seus deputados querem votar o relatório com uma recomendação, tal como está, ou com uma recomendação de que estas entidades sejam.
Pode-se fazer isto depois com
baixar. Mas, entretanto, aprovamos isto, você acha que... Seus deputados. Qual é a vossa data? Opinião?
Eu faria era suspender a aprovação disto durante 30 dias, fazendo-se a consulta a estas entidades, no fim de 30 dias votavam aquilo que fosse dito por elas e voltava à comissão.
Eu também acho, do ponto de vista metodológico. Sim, ainda por cima é do autor, mas mesmo que não fosse, é uma proposta sensata, porque quer dizer, nós não podemos aproveitar tudo, aprovar tudo, e depois achar que a especialidade resolve os problemas. Quer dizer, tá... Faz favor.
Mas é a intenção do PSD depois levar esta proposta a plenário?
Não, a intenção do PSD, que está de boa fé, é conhecer os elementos que vão ser produzidos pelas entidades que vão ser consultadas.
É sugerido pelo próprio relator.
Portanto, vamos enviar umas cartas a essas três entidades e depois, quando elas estiverem aqui, vamos dar sequência a esta discussão e votação. Muito bem. O que mais temos? Temos a discussão do projeto de resolução 347-14 primeiro do PAN, pela implementação de medidas de apoio aos cidadãos portugueses no estrangeiro, decorrentes da Covid-19. Não se pode fazer. O PAN não está cá para apresentar a sua proposta e, portanto... Com certeza apresentou mais propostas e mais importantes do que esta, de modo que não lhe sobrou tempo para vir. Ora bem, depois temos aqui a distribuição das seguintes iniciativas. Parecer sobre Conta Geral do Estado 2018. Lá vem estes parceiros, sempre em cima do acontecimento. A pedido da Comissão de Orçamento e Finanças. Este serviço, nos termos das regras, compete ao PSD.
São dois.
O outro é diferente. Sim, mas o outro não tem nada a ver. O outro é o relatório anual do Governo sobre a participação de Portugal na União Europeia. A única coisa que tem a ver, provavelmente, é o ano. Isto também deve ser 2018, não está aqui, mas imagino que seja. É ou não é?
2020.
É 20, não é possível?
Não.
Então, é 19? É
2019.
De certeza?
É.
Isto é uma novidade absoluta.
É 2019?
Sim, senhor. Portanto, senhores deputados, façam favor de dizer.
Da nossa indicação do deputado autor de parecer, colocarmos a nós, e seria o deputado Eduardo Teixeira a fazer este parecer sobre a conta geral do Estado de 2018.
Ok, e sobre o outro, sobre o relatório anual?
O deputado Carlos Gonçalves.
Carlos Gonçalves. É preciso dizer ao senhor deputado Carlos Gonçalves que este relatório sobre o relatório anual sobre a participação de Portugal na União tem um prazo.
Eu falei com o deputado Carlos Gonçalves.
5 de maio.
É se ele, nessa altura, poderá estar cá em Portugal. Mas, de qualquer modo, ele fará o parecer e
podem enviá-lo e alguém pode apresentá-lo, isso não é nenhum problema. Evidentemente, por razões de decoro, a Conta Geral do Estado de 2018 não tem prazo de apresentação, não é? Como é natural. Ora bem, entramos num ponto sacramental das atas. Só temos aqui o Sr. deputado Paulo Pisco, que é o nosso implacável fiscal da fidedignidade da ata à realidade empírica. E, portanto, Srs. Deputados, podemos votar isto tudo por atacado ou vamos distinguir? Ok. Então temos a 14, 3 de março, a 15, 10 de março e a 16, 24 de março. Srs. Deputados, vamos votar isto. Quem vota contra? Quem se abstém? Ficam as atas aprovadas. Outros assuntos. Sr. Deputado, quero introduzir a questão que há pouco suscitou sobre a Venezuela.
Não, era apenas... Sr. Presidente, há bocadinho que eu me referi a questão da Venezuela para dizer que os votos que aqui nós discutimos estavam desatualizados, era que hoje, dada a evolução da situação pandémica também e as consequências que se tivessem na Venezuela, haveria outros temas que eventualmente poderíamos ter de discutir com mais atualidade e também, eventualmente, com reparos sérios, mas não era para fazer nenhum tipo de discussão específica sobre esse assunto.
Ok, Sr. Deputado. Já agora dizer uma coisa, embora o regimento sobre isto não seja especialmente, julgo que é omisso, a verdade é que os Srs. Deputados não só podem suscitar na questão outros assuntos, enfim, todos os temas que lhes parecerem pertinentes, como podem enviar à mesa sugestões de discussões que considerem pertinentes e urgentes e oportunas, seja lá o que for, e essas matérias não são colocadas nos outros assuntos, mas são colocadas como pontos autónomos da ordem de trabalho. Portanto, nós não estamos aqui submetidos apenas, digamos assim, a discussões cuja iniciativa parte de entidades exteriores, não é verdade? Nós podemos também ser agentes da nossa própria, podemos comandar a nossa própria agenda no sentido de criar aqui momentos de discussão de questões que os grupos parlamentares valorizem. É uma espécie de direito potestativo, enfim, que é nesta comissão discute-se tudo o que os deputados entenderem que merece ser discutido. O aviso prévio é importante para informar as demais bancadas de que aquele ponto vai ser discutido por iniciativa de A ou de B e, portanto, para elas terem a possibilidade também de se prepararem e tomarem posição e refletirem e discutirem essa matéria. Acho que esse é um bom princípio que a gente deve aqui observar. Às vezes há matérias pela sua própria natureza ou porque emergem no próprio decurso da reunião ou porque são de natureza ou porque não têm um caráter substantivo, digamos assim, e essas vêm aqui para esta vala comum dos outros assuntos. Mas a outra questão não fica prejudicada. Srs. Deputados, eu não tenho mais nenhuma questão. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, julgo que no princípio da reunião disse-nos que há uma audição regimental do Ministro dos Negócios Estrangeiros no dia 5.
Se me caber.
O que eu, 5 de maio. 5 de maio.
É 5 de maio?
Sim.
5 de maio.
O que eu eventualmente aqui sugeriria é o que está a passar hoje com a Comissão de Defesa, que é o seguinte: a Comissão de Defesa está a ouvir, está a uma audição com o chefe de Estado-Maior-General, julgo eu, das Forças Armadas, fê-lo na sala do Senado.
Sim, ele está lá agora.
Permitiu, está. Pelo menos está às 2 da tarde. Já acabou. Mas permitiu que mais deputados pudessem participar, quer dizer, não foi? Julgo eu, não estive lá. Mas fazendo na sala do Senado, eu julgo que a audição ao Ministro poder-se-ia fazer com mais deputados e sendo na sala do Senado...
Srs. Deputados, eu não tenho nada a opor, acho muito bem. Até podemos ensaiar fazer as nossas reuniões de comissão na sala do Senado, se ela estiver disponível, ou na outra sala, no auditório Almeida Santos.
Da nossa parte, permitiria, sobretudo, por exemplo, que os deputados que foram eleitos pela imigração, não é?
A única ponderação o, portanto, que eu acho que os deputados devem fazer nessa...
E pudessem estar presentes, e outros, não é?
Quer dizer, quem não se consegue, não se consegue. Não há, digamos que não há consequências para quem não se consegue. Eu acho é que a única ponderação que se tem que fazer aqui é externa. Como é que isto é percebido lá de fora, não é? Lá de fora. Mas eu acho que desde que observar. O problema aqui é sanitário. Se forem encontradas soluções para as razões atendíveis da ordem sanitária, eu acho que não há nenhuma razão para que não haja reunião. Faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, de acordo com a sugestão. Imagino que possa haver um problema, não sei se nesta reunião, mas numa outra reunião, que é a concorrência face aos espaços, porque várias comissões terão a mesma ideia, necessariamente. Nesse contexto, se houver essa dificuldade, poderemos sempre reunir em modelo mesa e coordenadores presencialmente e entrada por videoconferência de deputados para poderem quer ouvir a reunião, quer participar na reunião também nesses termos. Isso já aconteceu noutras reuniões, por exemplo, uma reunião, a Comissão de Assuntos Europeus tem reunido só sem ser presencialmente, há comissões que fazem um modelo misto, que é modelo de mesa coordenadores em sala com quem vem fazer a audição e depois os deputados poderem entrar também por videoconferência. Mas nós aqui, da nossa parte, toda a disponibilidade para qualquer uma das soluções, acautelado, como o Sr. Presidente estava a dizer, as questões de saúde pública.
Sr. Deputados, o que é que acham de nós tentar? Temos pelo menos três espaços, que é o plenário, o Senado e o auditório Almeida Santos. Podemos tentar fazer reuniões nessas salas e depois logo vemos como é que aquilo funciona, não é? Aquilo depois é uma questão também de se perceber... Como é que a sala fica com a presença normal, do nosso quórum. Mas podemos fazer isso já nessa audição. Acho que é uma solução, acho que é uma excelente proposta. Acho infinitamente superior a essas coisas dos Skypes e dessas coisas. Deputado Paulo Pires.
Sr. Presidente, aqui a minha questão prende-se com o facto de me parecer que existe uma deliberação da Conferência de Líderes, não sei se o Pedro pode dizer isto ou não, sobre o formato das reuniões das comissões. E, portanto, que não sei.
Olha,
se
eu, na qualidade de Presidente, estou no total desconhecimento dessa sábia doutrina.
Uma sugestão, as comissões são soberanas para tomar decisões como se organizam. E a questão foi sempre a matéria de saúde pública.
Exato. Aliás, nós não esperámos por ninguém, não é? Quando não se sabia nada sobre a ameaça com a qual estamos a conviver, nós cancelámos as reuniões todas, porque ninguém aqui perguntou ao Dr. Ferro Rodrigues o que é que pensava. Então pronto, fazemos assim, acho que sim.
Agora foi feita a audição do Senhor para lá.
Com todo o que
no caso da Comissão de Defesa, só com os coordenadores. Mas o que está a acontecer é que ela acabou essa reunião, está a ser desinfetada a sala e depois haverá a reunião de conferência de líderes às 18.
A nossa sala também é desinfetada já agora. Tudo, microfones. Quando sairmos daqui, tudo será novamente desinfetado, especialmente os microfones, como é evidente. Faça a vossa deputada.
Não queria acrescentar muito, só dizer o seguinte, eu tendencialmente acho que este modelo é um modelo, eu já fiz várias audições neste modelo, designadamente na primeira comissão, do Sr. Ministro da Administração Interna, da Sra. Ministra da Justiça, da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, portanto houve uma série de audições já neste modelo. Eu, preferencialmente, acho que nesta fase devíamos manter este modelo. No entanto, para uma audição
em especial.
Em especial, particularmente relevante, particularmente importante, que haja outros deputados que queiram participar. Também não me oporei à hipótese B, mas só deixar isto dito, sendo que eu, no caso, até sou um pouco suspeito, porque se for um modelo alargado seremos um, se for um modelo reduzido seremos um.
Mas realmente é extraordinário. Então, mas para que é que a defesa se mantém o formato dos coordenadores? Foi para aquela sala para quê? Também me parece excesso de zelo, mas enfim, não nos compete a nós. É, realmente, coisa extraordinária. Faz favor, Sr. Deputado.
Mas relativamente a uma audição regimental, eu julgo que eventualmente nós devemos encontrarmos uma solução que permitisse uma participação.
Sim, portanto, mas também há uma consideração que é preciso ter em conta. As audições com coordenadoras, o escrutínio está garantido. E estamos aqui menos tempo. Se for com a sala cheia, também há escrutínio, como é evidente, em condições ideais. Mas estamos aqui imenso tempo todos enfiados numa sala, seja aqui ou no Senado, também não me parece que, seja uma solução muito inspirada. Mas o caminho faz caminhando e nós vamos então ensaiar uma reunião essa do ministro. Não sei se convidamos todos, que estão desinteressantes para o CDS, mas saber se mais alguns deputados podem participar na reunião. Talvez não todos. Talvez não todos, mas mais alguns. Eu confesso, tudo o que é distinções, eu acho que quando nós começamos a estabelecer distinções entre deputados, quem vai ao plenário, quem não vai ao plenário, quem vai ao 25 de Abril, quem não vai ao 25 de Abril, quem vem às reuniões de comissão, quem não vem às reuniões de comissão, nós estamos a fazer aquilo que os juristas sabem que não se pode fazer, que é estabelecer distinções que a lei não prevê. O bilexão distribuit, não é que nós distinguir devemos. E estamos aqui a criar uma cultura de hierarquização que tem efeitos perversos. Por exemplo, já há alguns sinais de que aqui no Parlamento, já, quer dizer, há certas reuniões operacionais, como por exemplo as conferências de líderes e as reuniões da mesa da Assembleia, que já parecem imaginar que são órgãos de soberania. O único órgão de soberania é a Assembleia da República e o Plenário. Portanto, não se pode, digamos assim, coartar o plenário invocando o que se passa neste tipo de reuniões. Não é uma coisa que não me passa pela cabeça de ninguém, mas essas coisas estão a acontecer. E elas vão acontecendo por causa de uma cultura que se vai lentamente instalando, que é que os deputados podem todos ser organizados numa espécie de cadeia alimentar em que há uns que são indispensáveis à vida democrática e outros podem ficar em casa, uns a dar palpites por Skype e outros nem isso. Bem, eu não quer dizer, circunstâncias de força maior obrigam-nos a improvisar e a fazer o melhor que podemos e sabemos com o que temos. Agora também não vale a pena estarmos demasiado satisfeitos com uma situação que é muito, muito pouco boa do ponto de vista da cultura democrática e parlamentar. Mas eu não tenho mais nada. Se os seus deputados estivessem de acordo, acabávamos a nossa reunião. Faz favor, Sr. Deputado Paulo Pisco.
O definir o que é que cada um dos grupos parlamentares diz aos restantes deputados.
O que é que acham? Lá está, temos um domínio do puro arbítrio. Trazer mais dois deputados, parece bem, para além do coordenador. No caso do PSD, vai provocar acessos convulsivos de alegria no tal de Paulo Neves, não é? Já sabemos. Mas é natural que o mesmo se passe noutras bancadas. O coordenador mais dois? É que também há aqui um problema, que é pôr em crise a representatividade das bancadas. Eu sei.
O bloco é, sou eu e mais a declaração de Verde, mais um. PS e PST se têm que entender.
Sou deputado. Eu percebo. Não, mas temos que discutir todos.
Gente, só
porque
para...
isto tem a ver com a representatividade, tem a ver com regras gerais que daqui a uns tempos pode contar-se o caso. Esperemos que não. Que o Bloco de Esquerda, por exemplo, tenha 7 deputados nesta bancada e o PS 2. Mas...
Eu tenho uma teoria que é cíclica, portanto, se não será, cada um terá a sua vez. Mas isso já eu sou a ser otimista. Não, só dizer duas coisas. Quer dizer, em primeiro lugar, enfim, registar e congratular-me com a sua intervenção, porque vai exatamente no sentido do que eu penso e do que tenho dito e nem sempre tenho sido compreendido, designadamente ao nível da Conferência de Líderes. Quer dizer, até porque nem todos serão sensíveis a isso. Mas chamo só a atenção pelo seguinte, quer dizer, quando a Assembleia da República definiu um quórum de funcionamento de um quinto dos deputados em determinadas sessões, há grupos que têm que escolher quem são os deputados. Há outros grupos que passaram a ser um grupo parlamentar de deputado único, porque um quinto dos 5 deputados que eu tenho é um. O CDS teve uma pesada derrota eleitoral, mas ainda não é um. Portanto, quer dizer, prejudica claramente o nosso trabalho e a representatividade proporcional. Além de tudo o que o Presidente disse e que eu subscrevo, só também chamar a atenção, até do ponto de vista de sensibilidade, que isto, eu compreendo a tese, já ouvimos várias vezes, que o Parlamento está a funcionar, etc, 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 mas é um argumento também que a mim parece preocupante até do ponto de vista do populismo, porque a ideia de que há deputados dispensáveis e deputados indispensáveis entronca exatamente naquelas cultura e naquelas afirmações que dizem não, aquilo com um quinto funcionava perfeitamente, o que é que estão lá os outros a fazer? E, portanto, eu acho isso, até desse ponto de vista, errado também, mas...
Mas é verdade. É por isso que o Sr. Deputado, as questões que foram aqui trazidas pelo Sr. Deputado Tom Correia, eu acho que ilustram bem a necessidade, independentemente do impacto para certas bancadas que ficam com a mesma representação nesta comissão, onde quer que seja, estas matérias, pelos seus impactos, alguns dos quais difíceis de antecipar, têm que ser sempre objeto de uma discussão com todas as pessoas, com todos os partidos, com todas as bancadas, todos têm que participar nesta reflexão. Eu também acho, por exemplo, que esta seriação anómala editada por circunstâncias conhecidas dos deputados também contribui para o esquecimento de uma regra fundamental, que é da igualdade em dignidade e em direitos de todos os deputados, incluindo do primus inter pares, que é o Presidente da Assembleia da República. O Presidente da Assembleia da República não é titular de um órgão de soberania, é titular de um órgão de soberania nos mesmos termos em que todos os demais são. Portanto, é um titular, ele próprio não é, como o Presidente da República, um órgão de soberania. Muito menos é a Conferência de Líderes ou o que quer que seja. E, portanto, que o plenário continua soberano. E, portanto, eu acho que todas as tentativas de criar aqui um modelo piramidal são negativas. Mas nós temos que nos submeter a elas, porque as circunstâncias sanitárias não podem ser desconsideradas. Em resumo, eu diria o seguinte. Tudo visto e ponderado, e salvo melhor opinião, e a discussão que nós estamos aqui a ter é uma discussão útil, a prova é que as pessoas vão evoluindo na sua opinião, eu pelo menos estou farto de evoluir em razão do que vou ouvindo, não seria melhor, manter os coordenadores, com grande pesar para o deputado, coisa, e irmos todos para outra sala maior, porque também temos membros do governo, tem o staff deles, e por exemplo, uma coisa que é útil, podemos, talvez os grupos parlamentares possam ter o seu staff, porque os deputados precisam ter aqui algum acompanhamento, também não é estas reuniões, se fizermos isto no Senado, os seus deputados já podem ter os staffs dos grupos parlamentares, que é um elemento importante, não é? Portanto, parece-vos bem este compromisso? Sem que estejamos aqui em prisões fechadas, nem a adotar doutrinas com vocação para vigorar na eternidade. Vamos testar este modelo, parece-vos bem? Se faz favor, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, eu tenho tido neste período, por norma, evitar ao máximo polémicas sobre forma, porque, na prática, o que estamos a gerir nessas polémicas são as diversas sensibilidades a um problema que nós desconhecemos ainda na sua dimensão, ou com toda a profundidade que gostávamos de conhecer, por si não desconhecemos, e em algo que, em teoria, não nos deveria dividir, que é a matéria de saúde pública. Por isso, da nossa parte, toda a abertura para qualquer modelo que seja consensual, que respeite as normas de saúde pública. Dito isto, se nós, e agora o deputado Telmo Correia também lá esteve, se nós levássemos todos os deputados da Comissão, efetivos, não agora também não suplentes, mas efetivos, para a sala do Senado, nós estávamos a cumprir ainda melhor as normas de saúde pública do que, por exemplo, aquelas sessões com especialistas que a DGS faz, que desse ponto de vista concentram mais gente num espaço mais reduzido. A cautela não, só ajuda, e por isso eu não quero com isto regressar à discussão a zero. Apenas para dar nota ao Sr. Presidente que essa decisão, ela mais do que cumpre aquilo que a própria DGS tem estado ela própria a executar. E por isso, da nossa parte, tudo bem.
Sr. Deputado, vem conveniente, sem prejuízo das palavras sensatas e oportunas do Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, vem inconveniente em que nos mantenhamos na doutrina conservadora de fazer isto com os coordenadores e os staffs do Governo e os membros do Governo, todos separados por vários hectómetros na sala do Senado, e depois se aquilo nos parecer uma experiência demasiado solitária, talvez possamos alargar a rede. O meu problema do alargar a rede é que eu percebo o critério dos coordenadores e eu percebo o critério de todos. Os critérios intermédios têm imensa dificuldade em lidar com aquilo, sinceramente. Agora, como é que a gente vai... Como é que isto... Porquê que vêm os dois ou três... Como é que os coordenadores das bancadas grandes vão ficar com a responsabilidade de andar a escolher os deputados que vêm? Quer dizer, nada disto tem apoio em lado nenhum. Os seus deputados são coordenadores. O pluralismo está assegurado. A democracia funciona. E é assim que deve ser. Julgo eu. Mas, como vos digo, vamos aprendendo com a experiência. Parece-vos bem, senhores deputados. Então, muito obrigado a todos e até à nossa próxima reunião.